é uma variável, de certa forma, contingente, porque o único valor verdadeiramente certo no balanço de um banco é o passivo. O ativo depende das circunstâncias de se ele é ou não transformável em cash e, portanto, da sua valorização, e como o capital é a diferença entre os dois, resulta, portanto, o capital é, se um dos membros da equação é contingente, o outro também é contingente. Agora, o que nós vimos é que ao longo do tempo, mas isso se calhar não aconteceu apenas com o novo banco, os mesmos ativos tiveram diversas valorizações, mas os ativos foram os mesmos. E obviamente essas diversas valorizações tiveram impacto nos requisitos de capital a que elas obrigavam. E obviamente que isso, o que foi sendo visto foi que, portanto, as valorizações foram diminuindo, os requisitos de capital foram subindo, mas ao longo do tempo. Eu acho que mesmo os ativos que atualmente estão a ser imparizados ou que foram imparizados há pouco tempo, são os mesmos do balanço de abertura ou dos balanços subsequentes. Agora, se isto é feito intencional ou é apenas porque as circunstâncias vão revelando de uma forma mais evidente essa perda de valor, não lhe sei dizer. Obviamente, eu já disse aqui também, a regra geral que nós, enfim, pelo menos como economistas temos, mas é uma regra geral que não se aplica necessariamente às situações particulares, é que quando a economia melhora, o valor dos ativos melhora. Quando a economia piora, o valor dos ativos piora. Portanto, esta é uma regra geral. Mas as circunstâncias particulares podem variar de forma muito diferente. Há muitos ativos que perdem valor com uma economia a crescer e vice-versa. Sobre o que disse, se um compromisso público, se mesmo insistindo na capitalização privada, se houvesse um compromisso público, se isso facilitaria o acesso dos investidores privados, foi isso que perguntou, não foi? Sim, estou convencido disso e disse isso. Portanto, eu também achava que, havendo um backstop da parte do governo, da parte do Estado, ou de alguma forma um compromisso do Estado, que isso facilitaria a atração de investidores estrangeiros. O que me foi dito foi que o convencimento era precisamente o oposto, que o facto do Estado se associar, isso poderia afastar investidores estrangeiros. Mas, portanto, temos duas opiniões. Eu mantenho a minha, mas uma opinião é isso, é uma opinião. Agora, as razões da saída. Bom, eu, enfim, como já disse aqui, é um cúmulo de situações. Por um lado, quer dizer, o banco, enquanto, portanto, não tendo o capital suficiente para o seu desenvolvimento, tendo o epíteto de banco de transição, a sua marca histórica, tinha uma ligação afetiva aos clientes, portanto foi destruída e substituída por aquilo que na altura era uma marca branca, finalmente veio-se a consolidar, e já agora foi a minha administração que escolheu esta, que aprovou esta imagem que hoje existe do banco, foi a minha administração ainda que a aprovou. Ela só veio a ser tornada pública depois, mas ainda foi um trabalho feito pela minha administração. E, portanto, a tarefa, o desafio que nós tínhamos pela frente era extremamente ingrato enquanto desafio profissional. Depois, já tínhamos tido as grandes decepções com o BES, portanto, com aquilo que tinham sido expectativas criadas sobre o desafio do BES e a sua frustração. Tínhamos tido também, quando o momento da resolução, nós tínhamos, assim que nos apercebemos qual era a filosofia da resolução, nós transmitimos ao Sr. Governador e ao Banco de Portugal a nossa indisponibilidade para continuar. Na altura, o Banco de Portugal e o Sr. Governador fez todos os esforços para satisfazer aquilo que nós considerávamos como condições mínimas para podermos continuar. Houve uma alteração legislativa e já agora, não obstante depois de muitas alterações, todo o processo de venda do novo banco, quer o primeiro processo que foi frustrado, quer a venda final, só foram possíveis por causa da nossa alteração, porque eles, quer os intervenientes no primeiro processo de venda, quer o comprador final, nenhum deles era banco, portanto nenhum deles era banco com licença bancária. E portanto foi o atribuir a licença bancária ao Banco de Transição, até ao fim, que permitiu que aqueles dois processos fizessem como se fizeram. Mas, portanto, depois de terem sido dadas essas condições, nós constatámos, logo a partir da segunda-feira seguinte, que essas condições estavam outra vez a desmoronar. não apenas por causa dos compromissos assumidos que, de certa forma, reinstauravam a filosofia original da resolução, que é porque o próprio processo de venda começou a ser acelerado, enfim, pelo processo que eu já descrevi aqui, e, portanto, o grau de insatisfação foi-se acumulando, quer dizer, foi-se acumulando, e daí o exemplo do Almocreve e da sardinha, enfim, é a sardinha marginal, mas são todas as outras que lá estão é que fazem cair o burro, obviamente. E, portanto, basicamente são estes elementos todos. Depois, também como elemento marginal, mas vale isso, foram as tais afirmações feitas pelo Dr. Marcos de Mendes no seu comentário televisivo, não que elas tenha feito, que isso faz parte da sua liberdade de comentador, mas o facto delas serem tão credíveis, até porque lembremos que o Dr. Marcos de Mendes já tinha sido ele a anunciar previamente os detalhes da resolução. A resolução só foi comunicada oficialmente no dia 3 à noite, mas foi anunciada de véspera, também num comentário político, com uma grande exatidão de pormenores, não é? Com uma grande exatidão de pormenores. E, portanto, mérito do comentador, portanto, aqui não está em causa o comentador, que isso fique presente. Agora, mas tendo sido dada essa informação toda de que eu não tinha conhecimento e tendo eu pedido esclarecimento, esse esclarecimento não me foi dado. E, portanto, tudo isto, de repente, quer dizer, começa a ser muita coisa e começamos a perceber, enfim, que estávamos num projeto sem capital, sem acionista empenhado, com estas imprecisões todas e no fundo, estas frustrações de expectativas, isto ia criando desgaste na própria relação e, portanto, uma vez estabilizado o banco, e por altura de meados de setembro o banco já estava razoavelmente estabilizado, era a altura, enfim, de nós sairmos e, portanto, que entrando uma equipa sem o lastro que nós tínhamos, teria uma margem de manobra e uma liberdade muito maior, inclusivamente para executar o projeto de venda imediato, que era aquele que estava nessa altura em cima da mesa. Portanto, estas são basicamente as razões que levaram à nossa venda. E, por outro lado, enfim, não posso deixar também de registar que os acontecimentos subsequentes validaram a visão que nós tínhamos para todo este processo. Eu acho que hoje pouca gente terá dúvidas que aquilo que nós defendíamos teria sido provavelmente o mais indicado.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Vítor Bento, e tendo o Sr. Doutor estado aqui na Comissão de Inquérito do BES, e ao contrário do que aconteceu com personalidades relacionadas com o Banco de Portugal, em que tínhamos aqui um dado novo, relatório do Dr. Costa Pinto, em que de facto nos permitiu explorar campos que não foram devidamente explorados na anterior Comissão de Inquérito, aqui no seu caso não temos nenhum dado novo, por isso é natural que as principais conclusões desta lição sejam as mesmas que foram tidas na sua outra audição, que não haja aqui nada de muito de grande novidade, que só vem corroborar a coerência de tudo aquilo que nos disse na altura e que agora também confirma, até com algum distanciamento e alguma frieza na análise, não que faltasse na altura, porque o Sr. Doutor é muito analítico e muito lógico, como há pouco referiu, mas este distanciamento histórico também permite essa análise mais fria e por isso não é de estranhar que tenhamos aqui, digamos, a grande conclusão desta lição, é que de facto a resolução terá sido a melhor solução para aquilo que aconteceu no BES e que a grande responsabilidade de tudo aquilo que aconteceu no Banco Espírito Santo e depois com o novo banco resulta da gestão da anterior administração do BES e não de outros fatores. Começando pelo princípio, e tinha aqui apenas dois grupos de questões para lhe colocar, o Sr. Doutor disse na altura que aceitou o convite para ser CEO do BES, na altura, quase como um dever patriótico, e eu concordo. De facto, a importância do BES ia muito para além das fronteiras do Banco Espírito Santo, é um banco muito importante para a economia e para o país, como aliás se veio a verificar, e disse, portanto, já era conhecido e reafirmou isto aqui hoje, que só aceitaria o cargo depois de conhecer as contas do primeiro semestre, depois de elas serem aprovadas, e que entretanto, devido às circunstâncias, acabou por ter de entrar antes, e disse-nos hoje que se não tivesse cedido nessa sua exigência, provavelmente não teria aceito o convite. E as perguntas que lhe queria colocar era...
Pessoal, não teria aceito, provavelmente, não teria concretizado por a tal falta de tempo, desculpe.
Exatamente, muito bem. Aquilo que lhe queria perguntar, se não se sente, de certa forma, que foi enganado, ou pelo menos que se não lhe transmitiram tudo aquilo que lhe deviam ter transmitido à data do convite e se foi por quem. E também à data do convite, que foi no início de julho de 2014, eu perguntava-lhe se, na sua opinião, se havia algo que ainda pudesse ser feito pelo banco para não ter o desfecho que teve, ou se o desfecho era àquela data já inevitável face àquilo que aconteceu. Um segundo grupo de questões relacionado com aquilo que o Dr. Costa Pinto apelidou de uma das matérias mais mal explicadas em todo este processo, que é a garantia de Angola. Eu perguntava se o Sr. Doutor alguma vez viu os anexos desta garantia que supostamente descrevem os créditos e os seus devedores e os imóveis a que ela se refere. E acrescentava o seguinte: no dia 8 de agosto de 2014, o então Ministro das Finanças de Angola dirigiu uma carta ao Administrador Coordenador do BESA informando que o BNA tinha feito uma intervenção no BESA, que por causa disso não era possível realizar a due diligence conforme previsto na garantia para demonstrar a exigência de créditos nem as garantias que lhe estivessem associadas. O que é chocante neste processo é que desapareceram mais de 3 mil milhões de euros e ninguém sabe até hoje onde esse dinheiro foi parar, e a carta do Sr. Ministro de Angola parece nem sequer levantar esta questão: para onde foi o dinheiro? O Ministro das Finanças refere-se então a uma alteração anormal das circunstâncias e, com base nisso, revoga a garantia e pede de volta o original ao referido administrador. Relativamente a isto, eu queria perguntar se o Sr. Doutor tem conhecimento que o novo banco, ou o BES, ou em articulação a alguma entidade, tenha tentado executar a garantia em Angola, se tomaram alguma diligência em Angola para executar a garantia, ou se se conformaram com esta revogação do Estado angolano. E perguntava também se alguma vez discutiu este tema com o governo português ou com o Banco de Portugal, depois dela ter sido revogada. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vítor Bento. Faz favor, por responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, relativamente à primeira parte, confesso também que perdi, mas eu depois, a parte antes da garantia da Angola, mas eu depois peço, e se o Sr. Presidente der autorização, para depois precisarmos dessa primeira parte, porque o Sr. Deputado, como fez uma introdução muito longa, eu depois perdi a pergunta. Mas, enfim, mas uma parte, enfim, que apanhei, acho que me perguntou se teria sido enganado. Sabe, olha, em primeiro lugar, eu sei que eu referi, enfim, que tinha aceito aquele desafio como um desafio patriótico, enfim, uma certa responsabilidade de serviço público. É verdade, mas também devo acrescentar que eu não valorizo isso em excesso. Isto é, eu aceitei um desafio nas condições em que aceitei e, portanto, não, eu não fiz favores a ninguém, ninguém me fez favores nenhum a mim, portanto, é uma decisão livre que eu tomei e que assumo. Depois, eu não sou um fã condicional de Edith Piaf, mas também não tenho grandes regrets da vida. Portanto, as decisões são tomadas nas alturas devidas, com as informações das alturas devidas, e depois não vivo a sofrer as consequências menos agradáveis que isso possam ter. Eu tento aproveitar da vida as suas experiências. Há umas experiências que são melhores, outras experiências que são piores, tento aprender com elas, tento evitar aquilo que correu menos bem, tento evitar que se volte a repetir, mas são todas experiências de vida, enfim, que enriquecem o nosso património, e portanto tomo essa experiência toda também como isso. Obviamente, se sofri custos que era preferível não ter sofrido, é verdade, mas, quer dizer, não adianta lamentar-me sobre isso. Isto, quem vai para os desafios, eu costumo dizer, enfim, quem vai para a guerra sabe que pode morrer, sabe que pode, vai enfrentar fogo inimigo, pode morrer. A única coisa que tem que ter, e que não é aceitável quando se vai para a guerra, é sofrer fogo de retaguarda. Essa é a única coisa que não é aceitável. E, enfim, não vou elaborar sobre esse tema, mas, portanto, não tenho propriamente regrets sobre isso. Enfim, cada um é responsável pelas opções, pelas decisões que tomou. Os que tomaram decisões certas são responsáveis pelas decisões certas. Os que foram mais sérios são responsáveis por maior seriedade. Os que foram menos sérios são responsáveis para menor seriedade. Portanto, eu não tenho problemas com esse, ou tenho essa passagem resolvida, e, como digo também, não valorizo em excesso a questão do serviço público, porque aquilo foi uma atividade que na altura era um desafio que era privado, embora tivesse consciência que era um desafio difícil, que era resolver um banco fundamental do sistema português, que as consequências desse banco teriam externalidades muito grandes para a economia e para a sociedade. Tinha essa consciência toda, e isso fez parte do background da minha decisão, mas, enfim, não fiz favores a ninguém. Sobre a garantia de Angola, eu devo ter visto a garantia, devo ter visto, mas não a estudei. Quer dizer, aliás, no escasso tempo que lá tive, e aqui estamos a falar em menos de 15 dias. O turbilhão de assuntos com que tinha que lidar diariamente não permitiam ir gastar tempo a estudar exaustivamente a garantia, quando, enfim, quando ela não... Para já não era a minha interpretação